Cruzeiro prende bola no campo de ataque. O Lucas Silva vem na primeira, vai na segunda, vai tentar Matheus Pereira. Bola para fora, tiro de meta. Agora tem que voltar todo mundo. Tem que marcar. Agora é hora de se segurar. Supermercado BH Guri, Guarnalho, show de preço baixo para você. Internacional é valente. Joga até 52, 48 e meio. Cruzeiro vem para tirar mais uma, vacilo no meio, mas tenta corrigir. Neyser ganha, trabalha a bola vem para brigar, para lutar, para tentar chegar. O Rojas vai levando. É o BR9 no lance, ao desvio. A bola para fora, escanteio aqui na esquerda. Quem carregou foi o BR9 mesmo?
Ou não? Era o Bruno Rodrigues.
Chuteira laranja, eu me equivoco às vezes.
É, o Bruno Rodrigues estava nela. E aí quem jogou para fora foi o Aguirre. Bruno Rodrigues estava lá. Agora o Matheus Pereira para cobrança do escanteio. Não vai colocar na área. Acho que vai ser aquele escanteio curto.
É, cobrança curta. Outra vez ali.
Até que enfim o Bruno Rodrigues levantou esse meião, hein? Tava atuando na primeira. No início do ano com o meião baixo. Agora sim, né, Bruno?
Meio de campo do Cruzeiro com o Matheus Henrique, com o Matheus Pereira e Lucas Silva, né? Escanteio vai ser batido curtinho. 49, Cruzeiro se segura. Ali. Quem tá aqui na esquerda sempre. O Rojas está mais atrás na marcação, né, Panso? Panso está me orientando também.
É, o Bruno Rodrigues está ali para o arremesso. O Rojas só está marcando, só marcando. Quem está atacando é o BR9.
Agora o jogador do Cruzeiro bateu mal. Ele atirou como se fosse uma pedra. Deu reversão arbitrária, bola para fora. 49,50. Aí vão restar 2 minutos já para acabar o jogo. Internacional vem para o campo de ataque. O goleiro tem que sair, Otávio. Meu Deus do céu, falta de comunicação, e o Fabrício tirou. O Inter vem, quem vai bater o lateral, o goleiro agora, hein? Bola para Matheus Bahia, tá pedindo bola para ali o Paulinho. A bola no meio, abertura para a direita, Rojas vai subir, cabeçou. Vai correr, Bruno Rodrigues, Matheus Pereira também. Bola recuada para o Antony. Passamos de 50 minutos e meio, o e-mail para acabar, Carboneiro domina. Cruzeiro marca, vence por 2-1. Agora vem aqui pro Cruzeiro tentar ganhar. Matheus dominou, limpou, tentou clarear, tocou na frente. Ele vai tentar ganhar a frente do zagueiro. Primeiro Maripan tira. 50 minutos e 50 segundos. Bora vem. Fabrício está ali, o Willian está ali, meu Deus do céu, não pode perder não. Aí limpou a jogada, virou e jogou para fora. 51. Faltando 1 minuto. A bola vem na esquerda, cruzamento na grande área, tira, vamos segurar, segura, Matheus, toca na frente, vamos chegar. A bola vem ali para Carboneiro, para mim estava na posição de impedimento. Aí o Willian toca para fora, 51 minutos e meio. Lateral vai ser cobrado, vem todo o Inter para dentro da grande área. 2-1, Cruzeiro, é reta final, emocionante o final, 2-1, Cruzeiro sobre o Inter. Lateral vai ser cobrado, Matheus Bahia joga na grande área, bola perigosa para tirar a defesa. O Willian vinha na primeira, vai na segunda, sobra a bola para Bernabé, levantou na grande área, cabeçada, não sai o goleiro, tira a defesa do Cruzeiro, vai voltar, domina a bola, trabalha Matheus Bahia, tem que se segurar o Cruzeiro. Bola vem, erra o passe o Inter, Cruzeiro vem com o Bruno Rodrigues, segura, bota na frente pro Neyser. Neyser domina, agarrado, seguro. É a falta, vai ganhar. Cruzeiro vai quebrar o tabu. Vai terminar o jogo. 52. Termina o jogo. Cruzeiro vence 2-1. O Inter aqui no Beira Rio. Gols de Caio Jorge e Matheus Pereira. Cada um em cada tempo. Um em cada tempo. Carboneiro diminuiu para o Inter. O Cruzeiro sobe posições importantes. A volta do Brasileirão. Eu te amo, Cruzeiro. Obrigado, Cruzeiro. Vence 2-1. Tabu foi feito para ser quebrado. Não quero nem saber. Ano passado, Cruzeiro bateu no Inter no Mineirão 2-1. Gol de quem? De Cajota e Matheus Pereira. Se repetiu a dose, que dupla, valeu, grande vitória, 2 para o Cruzeiro, 1 para o Inter, e ele está de volta no comando da jornada esportiva mais ouvida no Brasil.
É comigo,
Piquetito. Cruzeiro ganhou, Cruzeiro ganhou, Cruzeiro ganhou. Grande vitória do Cruzeiro, hein? Subindo. Cruzeiro é o sétimo colocado, hein? Subindo 4 posições nesta rodada. Cruzeiro é o sétimo colocado, 27 pontos. Também terminou o Atlético Paranaense de virada, venceu o São Paulo 2-1 em Bragança Paulista. O Flamengo fez o quarto gol no último lance do jogo contra a Chapecoense. O Flamengo fez 4-0, gol de Pedro. Flamengo 4, Chapecoense 0. Lembrando mais cedo, o Palmeiras venceu o Curitiba 3-1. Cruzeiro ganhou, Cruzeiro ganhou. No clima, aí Itatiaia no campo de jogo, Emerson Pancieri, grande vitória. Cruzeiro voltando com tudo pro segundo semestre do Brasileirão, Panci.
E agora a nação celeste recebendo o carinho, né, dos jogadores do Cruzeiro aqui no Beira-Rio. Os jogadores do Cruzeiro fazendo aquela comemoração que todo mundo sabe, né? E aí, recebendo também a nação celeste, essa parte que é fundamental, né? O respeito, a atenção do time que foi lá na nação, que também marcou presença aqui no Beira-Rio. Jogadores do Cruzeiro comemorando bastante essa vitória após esse resultado positivo. Resultado esse que quebra um tabu de 16 anos no Beira-Rio sem vencer. E a sétima vitória, pode contabilizar seu nome e seu bairro. A sétima vitória do Cruzeirão aqui na fria Porto Alegre, seu nome e seu bairro.
Põe na conta do Cruzeiro mais 3 pontos. O Internacional, eu te avisei. Colorado, eu te avisei. Olha o elevador subindo, o Cruzeirão subindo, o Cruzeiro subindo na tabela, te avisei. Inter, eu te avisei. Ô gauchada, eu te avisei, hoje não, Internacional de Porto Alegre deu o Cruzeiro. Bora lá, pós-jogo da Itatiaia pra Sete Cabete, tudo do pós-jogo você confere a partir de agora aqui na Rádio Mais Ouvida do Brasil.
Pós-jogo Itatiaia Sete Cabete, aqui a bola não para. Análises, entrevistas e muita informação ao vivo pra você com o primeiro time do rádio. Itatiaia. Oferecimento 7KBete. Proibido para menores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte. Apostar pode causar dependência. Portaria SPAMF 322, de 17 de fevereiro de 2025.
É, Cruzeiro ganhou, Cruzeiro ganhou. Vinícius Andrade, ô Vini, vitória com a cara de campeonato brasileiro, né? Vitória grande do Cruzeiro pra cima do Internacional, Vini.
Ô Tiagão, não tem jogo fácil, né? Campeonato brasileiro é isso, às vezes vai ter que ser com drama, com certo sofrimento. Poderia ter sido uma vitória mais tranquila? Poderia. Mas o cruzeirense tem que saborear esse resultado. É difícil jogar no Beira-Rio, tanto que o Cruzeiro não vencia lá desde 2010, a última vez que o Cruzeiro tinha vencido. O Fabrício Guerreiro estava em campo, inclusive contribuindo com assistência. Então tem que comemorar nesse retorno, já com vitória, aumentando a confiança. E uma vitória justa, porque o Cruzeiro, especialmente no segundo tempo, foi muito superior ao Internacional. Antes mesmo de ter a expulsão do Vitor Gabriel, e a expulsão aconteceu aos 13 minutos, o Cruzeiro já era superior, o Cruzeiro já poderia ter feito o segundo gol. E depois da expulsão do zagueiro do Inter, o Cruzeiro soube fazer prevalecer essa superioridade, porque faz o gol logo em seguida, o gol com o Matheus Pereira, e aí um 2-0 em que o Cruzeiro soube administrar quase até o finalzinho do jogo ali, que o Cruzeiro passou um aperto, né? Mas o Cruzeiro, no fim das contas, fez por merecer essa vitória. Fica claro esse alerta, né, de que o jogo não permite você ter um relaxamento. O Cruzeiro relaxou um pouquinho no final, alguns atletas cansados, e aí o Arthur Jorge percebeu, o Inter acabou fazendo o gol com o Carboneiro, o gol para descontar no placar. e aí depois das mexidas o Cruzeiro volta a ter o controle para segurar essa bola lá na frente. Mais importante do que fazer o terceiro, do que matar o confronto, era você assegurar essa vitória, esse resultado importantíssimo. E para a gente ter a noção, né, do tamanho desse resultado, é só olhar para a tabela de classificação. Como você já destacou, Thiago, Cruzeiro fica pertinho ali da turma que está brigando por vaga na Libertadores, é o sétimo colocado. Subiu no elevador, é o Cruzeiro que a expectativa é essa, que nesse segundo turno a briga do Cruzeiro seja na parte de cima, beliscando uma vaga para a Copa Libertadores.
É, Cruzeiro ganhou, hein? Quero te convidar a acompanhar o pós-jogo no YouTube com imagens para você no canal Itatiaia Esporte. Já já vão ouvir a galera. Alô, torcida do Cruzeirão, manda aí seu áudio, vai ter seu nome e seu bairro, é claro, o WhatsApp do seu nome e seu bairro é o 99651-9657, 99651-9657, mensagem de áudio, me conta o que você achou do jogo, gostou? Cruzeiro ganhou, e você manda o seu áudio, eu vou registrar a sua participação de qualquer lugar do planeta, em 99651-9657, o Irã. E também o Ian, alô sueco, o Ian lá em Natal, na Windham, acompanhando a Itatiaia, felizes com a vitória do Cruzeiro. Ian pé quente, hein, sueco? Deu Cruzeiro bonito na frente, voltando com tudo no campeonato brasileiro. Já já tem a galera participando no WhatsApp do seu nome e seu bairro. A emoção de ver a bola rolando é única, hein? Segurança da 7KBet, fica melhor. Transmissão ao vivo na hora de apostar, saque rápido, contra-ataque, suporte 24 horas todo dia. Acesse 7k.bet.br, 7kbet, a emoção do futebol na responsa. Proibido para menores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Portaria SPA/MF 3222 de fevereiro de 2025. Fabrício Guerreiro, vitória da raça, vitória sofrida com muita dedicação, hein, Guerreiro?
Ah, tem que ser, né, Thiago? Tem que ser para vencer o Inter lá, Thiagão. Tem que ser, tem que colocar o coração na ponta da chuteira mesmo. Ele se impõe muito, né? É um jogo muito físico, ainda mais esse clima frio, chuva, gramado encharcado, é um gramado muito rápido, sabe? Então, os times do Pezzolano é intenso demais, né? É aquela, quase que um jogo, duelos individuais, pressão lá em cima, catimba, até exageram, né? Muitas vezes, voltaram no segundo tempo ali pilhado, né? E essa foi a grande baixa do jogo, né? Torcer para que o PEC não tenha acontecido nada grave aí, só seja uma lesão mesmo ali, da pancada, enfim, cortou tudo, mas tomara que não seja nada mais grave, porque estava muito bem na partida, dando as suas credenciais, é um menino que vai somar muito, né? Foi uma entrada aí fortíssima, mas muito boa essa vitória, vitória grande, é importante voltar com essa vitória, depois de tanto tempo de treinamento, sabe? Voltar e conseguir esses 3 pontos, tá 3 pontos agora do G5, do Red Bull. Tá muito bem o Cruzeiro no campeonato, voltando a manter esse padrão, volta forte, né? Como a gente não estava acostumado a ver, assim, a gente na verdade nunca viu um time treinar tanto tempo e voltar, né? Volta praticamente com o mesmo ritmo de jogo, mesmo padrão, né? Lógico que um pouco abaixo ainda, a gente viu jogadores errando muito passe, né? O Gerson errou passe, o Matheus Pereira, muito também pela marcação alta do Internacional, dificultando muito esse jogo que o Cruzeiro gosta de fazer, de posição, de posse de bola, mas os jogadores não estavam tendo o espaço necessário para trocar passes, assim, mas muito bem o time, com empenho, lógico que controlou melhor o jogo, porque o primeiro tempo foi uma loucura, né, Thiago? Nossa senhora, parecia jogo de índio, meu irmão, a gente brinca, indiarada atacando, os kamikazes, vai, volta, a doideira. Eu falei, meu Deus, onde é que esses caras vão parar, cara? O que tá acontecendo aí? E aí, mas aí o segundo tempo baixou o ritmo, né? Depois ficou com a mais, lógico que poderia ter controlado melhor, relaxou, fica a lição, igual o Vini falou. Porque quando você tá com homem a mais, aí quando sem a bola, aí você tem que pressionar. Foi os caras rifar a bola, porque não vai ter opção. Pode pressionar todo mundo. E aí o Cruzeiro acabou dando um espaço necessário. E aí que você, o adversário com homem, mesmo com homem a menos, 2, se não marcar pressão, não tiver pé na bola, os caras chegam tocando e fazem um gol, igual fizeram lá. Mas ficou o placar 2-1 aí. O placar do mesmo placar de 2010, para quebrar esse tabu. importante demais essa vitória. E agora é pensar no jogo do Botafogo com bastante desfalques, né? Principalmente, né, ao meu modo de ver, os dois principais jogadores aí do time no momento, que é o Gerson e o Matheus Pereira. A gente vai ter que ver como é que vai ficar essa formação da equipe pro próximo domingo aí, para tentar continuar mantendo essa sequência, para correr atrás desse prejuízo que foi muito ali no início desse Campeonato Brasileiro, Thiago.
É isso, Guerreiro, já muito mais, hein, da análise do que aconteceu, do que vem pela frente. Aliás, vou acionar o Pansieri em instantes para saber do Gabriel Peck, né? Uma entrada duríssima. Mas que o cara faz um negócio desse com um companheiro de trabalho, cara. Perna em riste, esticada, trava na canela. Olha, Peck, se não teve uma lesão grave, queira Deus que não tenha tido, é por sorte, porque Deus pôs a mão, porque a perna dele poderia ter sido fraturada com a entrada absurda do jogador do Internacional. Trabalho da Prefeitura de BH não para, hein, gente? Novo viaduto da Avenida Saramanha com a Cristiano Machado, tá entregue, tá rodando, tá bonito. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Vinícius Andrade, seu voto de melhor em campo, Vini.
Tiagão, nós temos bons candidatos hoje, né? O Matheus Pereira e o Caio Jorge foram decisivos, fazendo os gols. O Fagner acabou dando duas assistências. Para mim, o Jonathan Jesus fez uma grande partida, salvou o que seria um gol, claro, do Internacional. Mas eu vou votar num cara que foi escalado hoje com uma certa desconfiança nossa. Se ele aguentaria essa função, que não é a melhor dele, mas acho que ele correspondeu às expectativas, aliás, superou as expectativas e fez um bom jogo, um jogo seguro. Para mim, Matheus Henrique.
Matheus Henrique, ô, meu caro Fabrício Guerreiro, quem é o melhor em campo no seu voto, na sua opinião, Fabrício?
Ah, Thiago, eu vou dar pro KJ. Eu acho que o KJ sofreu muito esse início de ano aí, com lesão. Não é fácil jogar, você tá sendo medicado, o tempo que você tem que treinar, muitas vezes você vai pro jogo com dor, e ele aproveitou muito bem essas férias, como tinha que ser feito mesmo, porque, meu, depois que aposentar vai ter o resto da vida de férias aí, aposenta cedo o jogador, e eu tô à prova disso, vai ter que arrumar alguma coisa para fazer. Então aproveitou muito, tratou, tá bem, e é bom, como é bom ver um jogador desse nível, que tem, que com esse potencial, arrancada, finalização. Então muito, o meu voto vai ser do KJ aí, para ele, que ele volte a ser aquele KJ, assim como já voltou, acredito eu, aquele KJ da temporada passada.
Faça o cá imediatamente. Ainda bem que se aposentou, Fabrício. Ainda bem, pra ter você aqui na Itatiaia conosco. Fabrício Guerreiro, hein? É opinião pra você também, ídolo do Cruzeiro na Itatiaia. O Emerson Pansieri, você já mergulhando aí nos vestiários, zona mista do Beira Rio. O seu voto, hein, Pansi?
O voto é no Matheus Pereira. Eu voto no agora, Thiago, eu tô com uma informação aqui, que graças a Deus parece que não é fratura. Não é fratura, é um corte, né, um corte profundo que aconteceu com o Gabriel Peck. Eu sei que é a votação, mas a informação é de momento. É um corte profundo, mas não existe fratura. Pelo menos a informação inicial que a gente já está todo mundo preocupado, né, em relação ao que acontece com o atacante do Cruzeiro. Essa é a atualização, mas meu voto é no MP10, Thiagão.
Muito bem, voto no MP10, votação dividida em cada um até agora, dando seu voto a um jogador. O Gabriel Peck, portanto, sem fratura, agora é ver se ele vai ter condição do fim de semana, então, né? Porque o corte foi muito fundo e na canela, a região difícil da ponta, né? Difícil de pegar ali o curativo. Tomara, né, que tenha condição sim o Peck, que fez um bom jogo. Ô, Rubens Júnior, seu voto, Rubinho.
Eu vou com o Matheus Henrique, Thiago.
Meu amigo Oswaldo Reis, o Piquito. Até aqui, então, dois votos ao Matheus Henrique. O seu voto de melhor em campo, Pique.
Eu, quando participei, na abertura, falava com vocês, até na turma do bate-bola, eu esperava ver uma boa partida. A gente lembrava do Matheus Henrique na semifinal da Copa do Brasil, que ele foi bem. Hoje eu gostei muito dele. Destaco também Jonathan Jesus, Fagner, Matheus Pereira, Caio Jorge, mas meu voto vai para Matheus Henrique, para mim o melhor nessa vitória do Cruzeiro sobre o Inter, 2-1. Matheusinho.
Boa, valeu, Oswaldo Reis, o Piquitito, Mateuzinho, hein? Olha aí a surpresa, muita gente desconfiada do Matheus Henrique, não ia dar conta do recado, eleito o melhor em campo pela equipe da Itatiaia. Em apenas 30 dias, a Prefeitura de BH, hein? Entregou 3 novos centros de saúde, Jardim Felicidade, Parque Centenário e também Minas Caixa. Alô, Minas Caixa! Mais de 39 mil pessoas beneficiadas em BH. Trabalho não para. Oswaldo Reis, Piquitito, até pra te liberar desse frio aí, meu irmão. O Cruzeiro ganhou, Cruzeiro ganhou. Volta importante, Piqui, classificação do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro subindo 4 posições em relação à pausa para a Copa do Mundo. Em relação aos jogos de ontem, Cruzeiro subiu 6 posições. O Cruzeiro se deu bem. Cruzeiro agora chegando à 7ª colocação, 27 pontos. Coloca 7 pontos em relação à zona do rebaixamento. E pensando em G5, são apenas 30 pontos, são apenas 3 pontos. O Bragantino, que é o 5º colocado, 3 pontos apenas de diferença pro G5, pensando aí em Libertadores. Vai clareando, clareou. Como diz a música? Clareou! Clareou, Piquitito! Cruzeiro ganhou! Cruzeiro ganhou, Piqui!
É importante, vitória de suma importância, porque tinha um tabu. Jogar aqui nunca foi fácil enfrentar um Internacional aqui no gigante da Beira Rio. E o Cruzeiro conseguiu uma importante vitória. Primeiro tempo fez 1-0, poderia ter feito mais. Depois o Inter chegou, mas o Caio Jorge voltou a marcar. No gol do arranque, ele chega na frente do zagueiro. Goleiro sai, ele tira do goleiro. E depois, segundo tempo, chance com Sinisterra, poderia ter aumentado. Aí vem um golaço, né? Do Matheus Pereira, com a perna que não é boa, ele corta com a perna esquerda, bate de pé direito, cruzado, para vencer o goleiro Anthony. Aí a expulsão, um boletim de ocorrência, né? B.O. do Vitor Gabriel, rasgando a perna do pé. Graças a Deus parece que não houve fratura, e isso realmente é muito importante, que ele se recupere e possa estar em campo domingo diante do Botafogo. Subiu o elevador, pegou o elevador, e é o local, e é o Cruzeiro, o time que tem, com o treinador que tem, com tudo que está sendo azeitado pela diretoria, tudo, que novas contratações devem acontecer. O Cruzeiro olhando para cima, parte de cima, é nessas posições que o Cruzeiro vai. Título é muito difícil, a coisa vai ficar entre Palmeiras e Flamengo, mas dá para pegar a classificação a Libertadores com certeza. Gostei do que vê, Jonathan Jesus, Fabrício também não foi mal, Fagner fez boa partida pela lateral. Gostei do Matheus Henrique, para mim foi uma das melhores partidas dele, e hoje para mim ele se superou e foi o destaque na vitória do Cruzeiro. Caio Jorge voltando a marcar, Sinisterra segundo tempo foi bem, perdeu um gol, mas criou. Gostei do Cruzeiro. Perde jogadores importantes como Matheus Pereira e Gerson para o jogo contra o Botafogo. Mas o Arthur Jorge vai ter a quinta, sexta, sábado, para saber quais serão os substitutos. E com certeza o Mineirão vai estar lotado às 16h. Horário bom demais na conta. É domingo, 16h, Mineirão cheio, Nação Azul, empurrando a Estrelada para conquistar mais uma vitória. Valeu, Thiago!
Valeu, valeu muito, Pique! Grande vitória, hein? Cruzeiro ganhou, Cruzeiro fez bonito, o Cruzeiro brilhou. Agora 11h48, vamos voltar ao Beira-Rio. Emerson Pansieri, a situação de momento aí no Rio Grande do Sul, aí em Porto Alegre. E que você me atualiza no vestiário do Cruzeiro, Pansi?
É aqui no aguardo do técnico Arthur Jorge, tá aqui o nosso... Também Gustavo Aleixo, já arrumando também as câmeras aqui para as imagens da TV Cruzeiro. A turma do Cruzeiro também daqui a pouco passando por aqui, o Bruno Faleiro. Vamos aguardar, né, o que vai dizer o técnico Arthur Jorge. Até deve estar, obviamente, preocupado, né, com a situação aí do PEC, para saber o que aconteceu com o atleta do Cruzeiro. Próximo compromisso é o duelo com o Botafogo. Já tinha saído parcial de 15 mil ingressos, mas Thiago, sinceramente, né, com essa vitória e com tudo mais, 15 mil já deve ter passado aí de 20. A turma vai comprar mesmo, porque domingo, 16h, meu amigo, Botafogo é para lotar o Mineirão, e para fazer uma festa bonita. Essa é a realidade para esse confronto contra o time carioca. Então vamos esperar o técnico Arthur Jorge aparecer por aqui, mas o Cruzeiro para esse duelo com o Botafogo perdendo o Gerson, né? O Gerson estava amarelado com dois cartões, tomou o cartão, foi amarelado, estava pendurado com dois cartões, o Matheus Pereira também estava pendurado com dois cartões, Cruzeiro perdendo dois titulares para esse confronto e tem essa situação do PEC que a gente vai continuar aqui na atualização. Thiago.
Boa, valeu Emerson Pancieri, já vamos ter Arthur Jorge ao vivo, hein, pra você aqui no pós-jogo da Itatiaia para a 7 Cabete. Cola comigo no YouTube, você pode interagir, mandar sua mensagem, grande audiência da Itatiaia também no YouTube, você do rádio, eu espero você no WhatsApp do seu nome e seu bairro, hein, já mandou sua mensagem, não vai dormir sem antes mandar mensagem aqui pra Itatiaia, 99651-9657, 99651-9657, código de área 31, mensagem de áudio. Eu quero te ouvir. Cruzeiro ganhou. Torcida do Cruzeiro vai dormir depois do pós-jogo aqui. Se for dormir, senão já emenda aí com o Itatiaia, dona da noite. O Gutenberg Gomes, o Guti, vai comandar a madrugada da Itatiaia. Ô Vinícius, pensando na sequência, Vini, Cruzeiro com baixas importantes. Pique falou, né? Domingo, 4 horas, horário ótimo. Mas tomou suspensões aí importantes, né, de Gerson, de Matheus Pereira, e essa preocupação agora com o Gabriel Peck, que não teve uma lesão mais grave, mas por ser um corte tão profundo numa região delicada, pode ser que atrapalhe o desempenho dele para domingo, Vini.
São desfalques importantíssimos, Thiago. No meio de campo, a gente está falando dos caras mais criativos desse Cruzeiro, do Gerson e do Matheus Pereira. Perder um já é ruim, os dois juntos, pior ainda. Isso para mim só reforça que o Matheus Henrique vai ter mais uma sequência com a camisa do Cruzeiro, porque na ausência do Gerson, aí ele deve ser o segundo volante na posição que ele gosta mais de jogar, se sente mais à vontade, e o Lucas Romero retornando para ser o primeiro volante, aí não tem muita dúvida. Agora, para substituir o Matheus Pereira, aí o Arthur Jorge vai ter que quebrar a cabeça, porque não tem um jogador com a característica do Matheus Pereira, aquele substituto imediato. Ah, o Matheus Pereira não joga, então fulano já é o substituto certo. Não tem. Algumas vezes já foi o Bruno Rodrigues, que pode fazer a função, mas também não é a melhor dele. Tem garotos da base que podem fazer, mas não sei se o Arthur Jorge já vai querer apostar para esse jogo de Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Matheus Pereira faz muita falta, porque além da qualidade dele, é um cara que tem sido decisivo, não tem também um substituto pronto, com característica parecida. Então, nesse sentido, acho que ele faz até mais falta do que o Gerson. E o Gabriel Peck é torcer para que não seja nada grave. Graças a Deus, essa primeira informação do Pancieri já traz um alívio, porque só de não ser uma fratura, né, pela gravidade do lance, nesse momento já é uma notícia positiva. Mas pensando no próximo final de semana, realmente fica difícil, né, imaginar que o Peck estará presente. Aí o Cruzeiro tem algumas alternativas. Não sei se o Arroio vai ter condições de jogo, se ele tiver, aí poderia ser esse substituto. O próprio Bruno Rodrigues, que hoje entrou, pode ser também um substituto pelo lado do campo. Aí o Arthur Jorge tem mais opções para pensar nesse jogador de lado de campo. Para mim, a principal ausência mesmo é o Matheus Pereira.
Ô, Fabrício Guerreiro! Matheus Henrique escolhido o melhor em campo pela equipe da Itatiaia, tinha muita desconfiança sobre o aproveitamento dele. Ali é a sua região, ali é a sua área. Vem cá, Fabrício, fica perto de mim aqui, tá com medo?
Chega deixou, aqui, caramba. Você deixou a roupa aí? Deixou a blusa, eu vou mexer na blusa do Pato.
O meu meio campo joga compactado. Meu meio campo joga pertinho. Fabrício sentou lá na ponta da mesa.
Não, o homem deixou a blusa dele ali na cadeira. A blusa do patrão, vou chegar lá mexendo.
Chega pra cá, chega pra cá. Agora pontinha, beiradinha?
Você nunca foi disso, querer cair pra beirada? Vem aqui, vem no miolo, vem aqui, Fabrício. O Matheus Henrique foi uma surpresa na atuação, tá pronta, resolveu aquele desespero que atua, primeiro volante, tem que trazer volante, continua essa super necessidade, ou o Matheus Henrique passou um recado importante de que pode dar conta do recado, hein, Fabrício?
Ah, eu achei que foi bem também, eu acho que a gente ficou sempre aquela grande referência, né, Thiago, do jogo contra o Corinthians o ano passado na semifinal da Copa do Brasil, que ele foi muito bem lá no Itaquera. Agora, achei que foi bem hoje, achei que fez a função. O cartão amarelo achei um pouco, perdeu um pouco assim, ficou meio tava meio bravo, que a turma tava chegando pau na galera, logo aí falou, não, vou chegar também, e aí tomou um amarelo, achei bobeira, sabe, um amarelo de graça, mas eu achei que foi bem, fez a função bem ali, posicionar, não tem mistério, às vezes conduziu um pouco a bola, mas não perdeu, isso tem que tomar pô, cuidado Fabrício. Com um time de maiores qualidades, sabe que ele tem essa dificuldade de dar um, dois toques na bola, vai querer conduzir, os caras vão pressionar, mas é uma evolução constante de jogar ali, é um jogador que não tá tão acostumado a fazer aquela função, mas vai pegando com o tempo, não vai ser nunca um primeiro volante, mas também eu acho que pode fazer a função bem, principalmente com a ajuda dos companheiros, né? Muitas vezes ali uma hora ele saiu, o Gerson também estava na frente, eu percebi isso, e aí corre o risco, né, de você perder a bola, tomar um contra-ataque, a zaga fica exposta. Outras vezes ele já saiu, o Gerson já veio por dentro. Isso é entrosamento, é importante esses jogos para dar esse entrosamento, porque o cara, mesmo que ele faça essa função, que ele pegue essa característica, ele vai precisar sempre ali dos amigos ali para ajudar nessa para não a nunca a zaga ficar exposta, né? Sempre tem que ter alguém ali na frente para proteger de um eventual contra-ataque ou coisa do tipo.
Houve um chamado?
Sim, para passar a informação, o Gabriel Peck, ele tá nesse instante tomando ponto aqui no Beira-Rio. Estão fazendo um procedimento, dando esses pontos, e aí quando ele chegar em Belo Horizonte, faz o raio-x e confirma se não existiu fratura mesmo. Essa é a informação. Quando chegar em BH, faz o raio-x para ver se não teve fratura, mas está acontecendo nesse instante, está sendo realizado esse procedimento, né, essa colocação aí dos pontos na canela aí do Gabriel Peck. Atualização sobre o assunto, viu, Fabrício, Thiago, Vini, quem nos acompanha aqui na Itatiaia.
Sobre o Peck, a estreia oficial dele com a camisa do Cruzeiro, foi bem?
Ah, achei que foi bem, né? Aquele
perdeu gol... um gol que não podia perder, né?
Foi, aquele ali eu acho que poderia ter feito, né? Se caprichasse um pouco ali, mas assim, foi bem, foi muito bem, no segundo tempo também, tirou aquela bola, chutou, acabou desviando, é um jogador, eu acho que muito promissor, vai ajudar muito, vai somar muito, é rápido, recompõe também, hoje essa função tática ele fez bem. Agora esses pontos aí é complicado, né? Deve ficar, provavelmente não vai jogar final de semana, não sei se com ponto vai, é perigoso, né? E até porque fica esse trauma na canela. Canela, você já deve ter tomado, né, Thiago, uma caneladinha, né? Essa zagueirada grossa que você joga aí,
você pega. Olha que ainda bem que não quebrou. Mas a dor, meu amigo.
Depois pra pisar, né? O problema é o impacto.
Aliás, vamos colocar a imagem, pra quem não tá no YouTube, vem pro YouTube. A imagem, a Tatiana tem a imagem. Olha aí o Gabriel Peck deixando o campo de jogo. Não tem jeito, amigo. Ele não firma o pé. Ele sai carregado, literalmente, né? Literalmente sendo carregado. É uma dor, fila da mãe. Isso
não, eu não sei se você foi você que falou. Não sei se foi você que falou, que a sorte é que ele não tava com o pé ali.
Falei.
Fixo. Aí ele pega e dá tipo mortal, né?
Exatamente, porque ele gira.
Foi a sorte, cara. A sorte.
O zagueiro do Inter vem com a perna esticada rígida. Então ele não. Porque se o cara não tem maldade, viu? Ô, Vitor Gabriel, todo mundo. Ah, ó, se não fosse maldade, você recolhia a perna. Ele vai com a perna travada, cara. E se pega, meu amigo. E aí eu me lembrei do Eduardo do Cruzeiro, que no caso não teve maldade, mas era um cenário semelhante, campo molhado lá na Bahia. E ele quebrou a perna do lateral esquerdo do Vitória. Lá quebrou mesmo.
Jamerson, né?
Janderson.
Acho que é Jamerson. Não, esses carrinhos de frente é muito perigoso, ainda mais com chuva, cara.
O corpo desliza, então você tem que controlar a força. Bom, melhoras ao PEC. Mas foi bem o PEC, então, acho que dá pra
achei que foi bem cidade. O PEC, achei o Rojas também. Olha, quem pensava, né, que o Rojas é só a parte ofensiva, me surpreendeu hoje. Segurou muito bem ali, manteve a linha.
Hoje ele teve que ser mais um lateral defensivo do que do apoio, né? O Cruzeiro hoje teve que segurar um pouquinho os laterais. O Fagner até termina o jogo com duas assistências. Mas o Rojas também, gostei da parte defensiva dele. Não deixou a desejar. E aos poucos eles vão se soltando também, né? Tanto o Peck quanto o Rojas. Achei que o primeiro tempo hoje o Peck poderia ter aparecido um pouco mais, assim como o Sinisterra. O Cruzeiro sentiu também falta desses pontas, né, mais agressivos pelos lados. Mas no segundo tempo, antes da lesão, o Peck já tinha finalizado muito bem da entrada da área, uma bola que desviou e foi para escanteio. Ele estava se soltando. Infelizmente teve essa questão da lesão, mas tomara que ele fique fora por pouco tempo.
Sinisterra foi bem ser tocado no assunto. Achei que ele participou mais assim no segundo tempo. E aquela bola que ele dominou, o futebol hoje é muito rápido, cara. Esse, às vezes não tem essa necessidade de você dominar. Quando você dá um toque, vem de primeiro, a bola vem certinho, roladinha, já só chegar.
Caio Jorge
rolou. Na hora que domina.
O lance do KJ é certinho, só que ele domina, espera ela chegar perto, pra ele ter a força pra batida necessária e tirar do goleiro. Ele dominou adiantando, aí você dá toda a chance do goleiro fazer a defesa. O goleiro cresce, né? O PEC, boa notícia, boa notícia. Gente, Cruzeiro bateu lá em cima, hein? G5 agora, tá 3 pontos do Bragantino. Você falava antes do jogo, Fabrício, sobre essa preocupação, né? De olhar pra zona do rebaixamento mais próxima, deu um baita alívio, né?
É um alívio, Michael. É, tá muito embolado, né, Thiago? E agora com esses esforços.
Agora são 7
aí,
pontos.
É, são 7. Deu uma melhorada, sair um pouco dessa zona. Porque assim, não é só. Cara, é do décimo pra baixo aí, cara. É só confusão. A zona da confusão. Então tem que procurar olhar pra cima. A gente tava falando antes lá no Mesa Redonda do Cruzeiro, né? O Vini trouxe bem os números. O Cruzeiro tá com aproveitamento do Flamengo, de 60% e poucos. Depois
a partir da chegada do Arthur Jorge.
A partir da chegada do Arthur Jorge, olha aí. Mas tá correndo atrás desse prejuízo, né? Esse início de Campeonato Brasileiro aí vai ter que remar muito. Mas tá 3 pontos do G5, vai brigar lá em cima. Dá pra buscar aí pelo menos o G3, G4. Dá um pensamento bom. E como a gente falou aqui hoje na turma do bate-bola, o Simões falou muito bem. Você somar esses pontos aí, principalmente agora, né? Botafogo, Curitiba, para você ter uma tranquilidade ali na frente, porque daqui a pouco é Libertadores, é Flamengo. Depende se você consegue rodar o time, guardar um jogador ou outro para ter mais intensidade no jogo contra o Flamengo, jogos mais difíceis aí da Copa do Brasil que estão por vir também. Então é sempre importante aí, o brasileiro não pode dar mole. Foi uma vitória hoje importantíssima.
Acho que a largada do Cruzeiro no brasileiro foi tão ruim que tirou o Cruzeiro da briga pelo título. Aquelas rodadas iniciais péssimas em que o Cruzeiro ficou na zona do rebaixamento, tirou a possibilidade do Cruzeiro brigar pelo título.
A real é que o brasileiro vai de novo ficar entre Flamengo e Palmeiras. Na tela para você do YouTube a classificação, o Flamengo hoje venceu assim, uma molezinha, brincou, passeou contra a Chapecoense, Palmeiras passeou contra o Curitiba, os dois fora de casa, Palmeiras venceu 3-1 o Coxa, o Flamengo fez 4-0 contra a equipe da Chapecoense. Puder colocar a parte de cima da tabela, né, a primeira parte, que é ali que o Cruzeiro tá, meu filho, vira essa página aí, caramba, Cruzeiro tá pensando na primeira página, claro, agora sim, garoto, é aí, ó, é a primeira parte da tabela do campeonato, Cruzeiro tá olhando pra cima, mas o Palmeiras chegando a 44 pontos, né? Impressionante o Palmeiras e o Flamengo brigando. O Atlético Paranaense, que hoje venceu, chega à terceira colocação, e o Cruzeiro no bolo, o sétimo colocado. Grande campanha do Cruzeiro, hein? Vai melhorar, tem tempo ainda, e agora enfrenta o Botafogo. Galera do YouTube que tá participando com a gente, o Geraldo Moraes tá na área, o Charles Veloso, obrigado, Charles. O Toninho Oliveira, Thiago, agora é hora do Vidalba, hein? Quem sabe lançar o Vidalba como volante? Dá certo, Vini?
Ah, eu não acho não, cara. Tô começando a criar essa teoria aí, né? Hoje na mesa redonda também falaram sobre isso. Eu acho que não tem característica pra volante, não. Lateral esquerdo até vai, mas volante eu não acho que é do Vidalba, não.
O Adilson Rodrigues já faz uma outra projeção, Fabrício. Ah, a zaga do Cruzeiro tá dando mole, eu tô preocupado. Tomando esse gol besta, daqui a pouco tem o Flamengo. Copa do Brasil. Tá preocupado o Adilson Rodrigues, é pra tanto?
Ah, erros vão acontecer, mas tem que melhorar com os erros, né? Eu acho que tem que rever isso. Hoje o grande aprendizado é isso aí, ó, com homem a mais, mesmo com homem a mais, você não pode relaxar nunca, é pé na bola, é pressão, porque tava em maior número ali dentro da área, faltou o encaixe certinho pra não ter gol do Inter, e aí pode se complicar, né? De repente uma bola na área ali nos últimos minutos, o Inter poderia ter empatado. Então fica sempre as lições aí, para sempre concentrar. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, quando tá na frente você tem que valorizar, que fazer um gol é difícil demais, pintar outra oportunidade é difícil, tem que valorizar todo o lance. Eu acho que fica esses aprendizados. Eu acho que o Cruzeiro, já achei que os dois zagueiros melhoraram na bola aérea. Sabe, isso aí era uma preocupação, porque assim, você teria tempo para treinar esses 30 dias e eles melhoraram essa bola aérea que não tava legal. Hoje o Fabrício Bruno ganhou muita bola na bola aérea, o Jonathan Jesus também. Eu acho que não, eu acho que tem que ter um pouco de calma aí, não é para tanto, gente.
Acho que o gol também do Inter não foi uma falha exatamente da dupla de zaga, né? Se não me engano, o lance começa lá no erro de passe do Matheus Pereira, e aí você percebe um relaxamento do Cruzeiro naquele momento. diminuiu a intensidade pela vantagem no placar, por estar com um homem a mais. Mas isso não pode acontecer. Vocês vão se lembrar do jogo
contra o Chapecoense. Não, o Cruzeiro estava dando contra-ataque com um homem a mais. Isso aí não existe.
É, não pode. Né? Aquele lance que o Bruno Rodrigues erra a decisão e o Cruzeiro deu um contra-ataque, um campo aberto para o Internacional com um homem a mais. Então, são ajustes que precisam ser feitos e que bom que eles vão acontecer em meio a uma vitória. E o Cruzeiro venceu o jogo.
É bem mais fácil.
É corrigir depois de uma vitória, mas sabendo que tem pontos a serem melhorados. O jogo contra a Chapecoense, aí foi antes da pausa. É, o Cruzeiro faz 2-0 no Mineirão, o jogo completamente controlado e toma um gol no finalzinho e vira aquele desespero. Então, é isso, é esses ensinamentos, né? O futebol não permite esse relaxamento. Não dá para menosprezar adversário, a situação do jogo pode estar muito favorável, mas a concentração tem que ser até o final.
Outras coisas também que eu achei que pode ser para melhorar, os escanteios hoje voltou a ser aquele escanteio lento, aquela cavadinha ali que não dá certo do Matheus Pereira. Essa,
é aquela bola
muito mais
de,
fácil
pra, escanteio pra, de pra chuveirinho defesa. Não dá,
é. Fica muito mais fácil para a defesa tirar. A bola tem que ser como estava batendo nos últimos jogos, sabe? Aquela bola rápida. Aí tudo fica mais difícil pro defensor.
Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a galera pra roda, vamos trazer o torcedor do Cruzeiro também, né? Pra entrar no papo aqui nessa resenha boa, por quê? Porque o Cruzeiro ganhou, gente, Cruzeiro ganhou. Vamos ouvir o torcedor no pós-jogo da Itatiaia para 7 Cabete. Proibido para menores de 18 anos, Ministério da Fazenda adverte, apostar pode causar dependência. Portaria SPA/MF 3222, fevereiro de 2025. A Itatiaia sempre lado a lado com o torcedor, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Aqui o trabalho não para, sempre jogando pra cima, galera!
Fala, Tiagão Serrote, Kenaldinho, conselheiro Lafayette. O cabuloso voltou, time bem, um campo encharcado, né? E fez um bom jogo, apesar que no final aí sofreu um pouquinho, né? Mas o campo muito encharcado, muito perigoso, contusão, né? O pé que teve esse imprevisto aí, mas tomara que não tenha sido nada grave. Mas é isso aí, Kenaldinho, conselheiro Lafayette, valeu! Cabuloso.
Valeu, garoto. Lafayette, que é bairro de Cipotânia, né? Tá na região metropolitana de Cipotânia aí, conselheiro Lafayette. Precisando de transporte público durante a madrugada? Tá saindo agora do trabalho, nosso Júlio Defunto. Tá indo embora, né, Defunto? Vai pegar o quê? O madrugão. É, de madrugada tem transporte público. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo aqui, o trabalho não para. Você vai mandar a sua mensagem aí no 99651-9657, como um amigo fez agora. 99651-9657. 31, código de área 99651-9657. Manda o seu áudio, eu estou te esperando, fala comigo, seu nome e seu bairro.
Boa noite, que é o Zé Mar Lucas de Uruana, a terra da melancia. Mais uma vez o Cruzeiro quebra um tabu nesse campeonato e nós vamos subindo na tabela. E vocês podem esperar, o Cruzeiro vai dar muita alegria para nós no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Tá, o time tá muito bem treinado e está entrosado e vai dar muito resultado bom para o Cruzeiro. Um abraço para todos aí.
Um abraço para você também, viu, Zé? Obrigado, um abraço aí à terra da melancia. O Diogo Fonseca está dizendo o seguinte, gente, que juiz fraco, não podemos deixar ele apitar o jogo do Cruzeiro, como disse ainda há pouco o Pictito, a mensagem do Diogo Fonseca. Vamos falar, aí troca por esse, daí a pouco vem outro, é ruim também, daí a pouco eu só... A juizada é fraca. Agora, sabe o que me marcou muito, gente? O lance do pé, que é um negócio tão evidente, que ele deu vantagem. Ela não tem vantagem, ali você tem que parar o jogo imediatamente.
Ele não percebeu a gravidade do lance.
Como pode, cara? Ele tava perto, ele tava em cima. Como ele não viu, cara?
Tanto que depois ele para o jogo, o jogo não tinha paralisado.
Não,
acho que alguém
deu um toque
pra ele, né?
Saiu, do VAR. Vantagem, o Cruzeiro foi atacando.
É, isso atrapalha, ele muda de critério durante a partida. Tem hora que puxa, você puxa o cara, você toma amarelo. Aí o outro puxa, não dá amarelo.
O outro vai lá, quebra, tapa na cara, deu tapa na cara.
Tapa na cara aquela hora do jogo, cara. Aí deixa o juiz, o jogador vai sentindo. O jogador dentro de campo, ele vai sentindo o que o árbitro vai deixando e você vai testando e vai indo. Vai liberando?
O Pansy tá chamando com o Arthur Jorge. Vai na bola, Pansy.
Vamos lá. Arthur Jorge aqui pra gente fazer a entrevista coletiva.
Adroaldo, Rádio Fã FM. Arthur, o Cruzeiro hoje conseguiu fechar o turno do Campeonato Brasileiro na 7ª colocação com uma boa vitória dentro de casa, mas não há tempo a perder. né? Eu queria que você falasse a respeito dessa vitória e também já do próximo jogo, no qual o Cruzeiro tem aí, no mínimo, duas ausências muito importantes, né? O Matheus Pereira e o Gerson por suspensão e, muito provavelmente, o PEC também por causa de lesão.
Boa noite a todos, então. É falar deste jogo que é aquele que nos traz para a retoma do campeonato. Depois de uma longa espera, voltarmos a competir, para nós que gostamos de competir, era o tempo certo, era importante, e nós preparámos o jogo de forma a poder de facto voltar com a competição e voltar esta equipa do Cruzeiro a manter o nível que tinha ou que vinha mantendo ainda antes da paragem. Serviu essa paragem para trabalharmos, para corrigirmos, para podermos evoluir também, para descansarmos. E sabemos que esta segunda metade de campeonato de decisões é uma segunda metade provavelmente mais exigente ainda, onde nós temos de estar preparados e encarar cada um dos jogos com a máxima seriedade. Acho que hoje foi muito patente isso, exatamente aquilo que nós hoje aqui fizemos, um jogo de muita seriedade, uma equipa que foi combativa, uma equipa que soube pôr-se em vantagem merecidamente, sofrer quando também teve que sofrer, porque jogamos frente a uma boa equipa. Portanto, acho que foi um jogo bem conseguido da nossa parte, tendo em conta aquilo que é o facto de virmos de uma longa paragem para o campeonato, e onde só treinamos e os jogos amistosos não servem exatamente mesmo para daquilo que é a competição. Em relação ao jogo seguinte, vamos preparar estes dias agora de regresso e daquilo que é o intervalo que temos até domingo, dentro daquilo que é as competições no Brasil, já estamos e estamos habituados para isso. Portanto, é pensar amanhã, descansar, no dia seguinte olhar para aquilo que temos disponível, e dentro dessa disponibilidade vamos com toda a certeza preparar a melhor equipa para que depois no próximo domingo possamos estar e manter este nível de competitividade.
Arthur Jorge, parceiro da Itatiaia, qual foi a conversa ali no segundo tempo? Porque a gente percebeu ainda no segundo tempo um time ainda mais forte, né? Ainda mais incisivo, com mais fome para conseguir essa vitória. Qual foi o ajuste ali que você achou importante também para a equipe conseguir esse resultado positivo? Parabéns pela vitória.
O ajuste que fizemos para a segunda metade foi mais um ajuste posicional de um dos nossos jogadores para podermos corrigir aquilo que era onde estávamos a ser mais vulneráveis. Conseguimos corrigir ainda mesmo contra o 11 do adversário. Depois, com 10, ficou naturalmente mais fácil teoricamente para nós aquilo que era o volume ofensivo do adversário, mas ainda contra o 11 conseguimos anular, e creio que à exceção do golo não há nenhuma oportunidade do adversário na segunda parte. E também aquilo que é a força mental que esta equipa tem que ter, porque nós sabemos que é muito importante também podermos olhar para os aspectos técnico-táticos, mas também daquilo que é manter o foco, manter a equipa ligada, não quebrar a equipa, era muito importante. Eu sei que é ou era natural que pudesse acontecer, e portanto foi importante apelar a esse foco interno para que todos aqueles que estavam dentro de campo pudessem não deixar que a equipa quebrasse, ou seja, torná-la muito extensa, quer do momento ofensivo ou defensivo. E portanto, a partir daí, as coisas foram-se conseguindo ajustar para nós face àquilo que foi o comportamento da equipa, dos jogadores e a ambição de poder continuar, mesmo em cima de um resultado positivo, continuar em busca de mais para garantirmos de facto essa vitória.
Ô Arthur, estar neste momento mais próximo das primeiras colocações do que da parte de baixo da tabela, ainda com jogos importantes até os duelos de mata-mata, isso traz um benefício maior para o momento do Cruzeiro, para o seu momento também de trabalhar todos os jogadores, mesmo que não vá preservar ou priorizar alguma competição, como você já disse algumas vezes?
Eu disse exatamente isso aos meus jogadores no início, no pré-jogo, falei exatamente isso, que nós estávamos perto de tudo, perto de cima, perto de baixo, estávamos perto de tudo, e nós precisávamos de nos posicionar. Nós, eu quero estar perto dos lugares de cima, obviamente que estamos a fazer uma campanha de trás para a frente, e quando digo de trás é de muito de trás, estamos a desbravar muito do caminho para poder recuperar aquilo que foi perdido no início, mas eu quero, os meus jogadores querem também, todos nós no Cruzeiro queremos poder ter a pressão e a, e a ambição de poder jogar para os lugares cimeiros. É essa a nossa meta, é essa a nossa motivação, e nós queremos de facto continuar com este caminho em busca daquilo que possa ser os melhores lugares e os lugares cimeiros, como já disse, de podermos entrar naquele top 5, top 6. Para mim seria muito importante, tendo em conta aquilo que é podermos estar diretamente na Copa Libertadores, e naturalmente aquilo que são as decisões também, onde vamos ter pela frente adversários também, eles muito competitivos, muito competentes, e onde vamos procurar ser também muito sérios e conseguir ultrapassá-los.
Arthur, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. Você falou, né, o Cruzeiro estava ali naquela parte com pontuação muito próxima ali debaixo da tabela. No amistoso que fez, talvez contra o Grêmio, você falou, não traz competição, mas dá uma amostra, ali o time não foi tão bem. O que você corrigiu, não só nessa parada dos últimos jogos, onde o Cruzeiro não fazia uma grande pontuação, e principalmente esse jogo contra o Grêmio para cá, para que o time pudesse melhorar, vir aqui hoje no Beira-Rio, fazer uma boa apresentação e conquistar a vitória?
O meu trabalho de intertemporada foi um trabalho que teve um plano que se iniciou no primeiro dia até ao dia de hoje. Eu não preparei o jogo do Grêmio, não preparei o jogo do Defensor, do Ipatinga e por aí fora. Ou seja, nós fizemos jogos amistosos para poder dar volume de competição aos jogadores, para poder aproximar aquilo que é o treino com a realidade competitiva. O resultado é o que é. Está-me a falar de um jogo que perdemos, podemos falar de outros que ganhamos. Não é essa a questão aqui. A questão aqui é nós chegarmos, eu tinha disso e disse-vos a vocês, aqueles que estiveram presentes comigo nessas coletivas todas, eu disse que nós estávamos a preparar para virmos ao Internacional ganhar o jogo. Ganhámos o jogo. Isso para mim é que é determinante. Aquilo que fizemos, aquilo que foi o trabalho, foi um trabalho de preparação, um trabalho de poder solidificar aquilo que é os comportamentos da equipa, de poder potenciar os jovens jogadores da base que trabalharam connosco todo este tempo e que hoje aqui tiveram connosco, por exemplo, três deles que têm jogado normalmente no sub-20, de podermos também avaliar jogadores com menos tempo de jogo, que lhes permitiu também poderem se expor para nós, equipa técnica, de uma forma mais real, de proximidade ao jogo. Um trabalho que é feito de continuidade, com um objetivo muito claro, e esse objetivo era o dia de hoje, e esse trabalho para nós foi extraordinário, porque vencemos o jogo aqui hoje. Portanto, aquilo que foi feito foi, acima de tudo, podermos dar continuidade ao crescimento daquilo que é o trabalho que temos feito no Cruzeiro, para podermos, de facto, elevar aquilo que é a nossa ambição e também a nossa classificação, no sentido de podermos ir crescendo e nos valorizarmos a todos.
Mister, boa noite, Lucas Goulart, Rádio Galera. Hoje, adentrando num aspecto mais tático, hoje o Cruzeiro utilizou muito mais os pontas mais por dentro, buscando meio espaço entre os defensores do Inter e os laterais mais abertos. Essa é uma intenção tua em fase ofensiva, e hoje a gente viu uma partida muito de transição, né? Sem muita pausa, e essa é uma ideia também do Cruzeiro, ter essa capacidade de transitar mais do que ter uma posses mais longas, por exemplo?
A transição foi o momento do jogo que se proporcionou para isso, porque as equipas começaram a sentir que estava difícil de jogarmos em zonas mais baixas, as duas equipas pressionavam em zonas altas, começaram a haver alguns erros em primeira fase de construção, e naturalmente que as equipas, os jogadores, de uma forma prática, começaram a procurar ter um jogo mais longe da sua grande área, e isso por vezes aconteceu numa e noutra equipa, de procurarem as costas da linha defensiva contrária, que jogam altas em relação àquilo que é o habitual aqui. Sobre a questão do posicionamento, são dinâmicas, são posicionamentos que nós temos vindo a ter, e portanto isso, aquilo que hoje é, não quer dizer que seja a nossa prioridade. Amanhã pode ser uma outra nuance diferente, mas a intenção é ter uma equipa que consiga ter a variabilidade na forma como se apresenta, independentemente da estrutura que possa ter. Para mim, o principal foco e aquilo que mais me preenche enquanto treinador é a dinâmica e a mobilidade que os jogadores apresentam dentro de campo.
Boa noite, Arthur. Maria Cláudia da TV Globo. Já olhando para o confronto do fim de semana, você vai ter um reencontro com o Franklin Carvalho, com quem você teve uma parceria de muito sucesso no Botafogo, ele como seu auxiliar, agora como treinador. Eu te pergunto como é que é a relação sua com ele hoje, o que você imagina, né, desse reencontro?
Não, no domingo nós vamos ter um Cruzeiro-Botafogo, independentemente de quem esteja à frente de umas equipas, é esse o meu foco e é aquilo que é para mim o mais importante, é nós termos um Cruzeiro-Botafogo, onde eu espero que o Cruzeiro saia vencedor. Muito obrigado.
Palavras do técnico Arthur Jorge na sala de entrevista coletiva, e vai ter a zona mista. Vai ter a zona mista, o Caio Jorge, um deles que vai falar, e o outro, se não me engano, é o Matheus Henrique. Vamos lá para aquele mergulho também ali na zona mista, viu, Tiagão?
Boa, ouvimos o técnico Arthur Jorge para 7K Bet, técnico do Cruzeiro, falando para você aqui na Itatiaia, na madrugada já dessa quinta-feira, 12:19. 7K Bet, proibido para menores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Portaria SPA/MF 3222, fevereiro de 2025. Ô Vinícius Andrade, sempre muito lúcido, muito claro, sem esconder o jogo. Elogiando quando tem que elogiar, criticando quando tem que ser criticado, reconhecendo pontos fortes e fracos. Mais uma fala importante do técnico Arthur Jorge.
É, boa entrevista do Arthur. Citando, né, vendo o mesmo jogo que a gente viu, realmente ele até fala, né, que ainda no 11 contra 11 o Cruzeiro já era superior. Eu concordo com ele, a volta para o segundo tempo foi muito boa. O primeiro tempo ficou mais descontrolado. Eu achei que o Cruzeiro errou mais do que a gente estava acostumado a ver. Muitos erros de saída de bola, e ele cita isso também na coletiva. Até por isso o jogo ficou muito de transição, como foi a pergunta do nosso colega. Um jogo lá e cá, mas que não é um jogo que o Cruzeiro se agrada muito. O Cruzeiro gosta de ter o controle. Só que como o Cruzeiro estava errando muito, cedia esse espaço para o Internacional. E aí no segundo tempo, já na volta, o Cruzeiro consegue controlar melhor a partida e fazer com que a equipe de melhor qualidade técnica, que é a do Cruzeiro, ela fosse superior no jogo. Aí com a expulsão fica mais fácil, obviamente, porque o Inter diminui seu volume ofensivo, e aí a superioridade ela fica ainda mais escancarada. Mas eu gostei também quando o Arthur Jorge fala que foi um assunto na preleção dele, a questão da tabela de classificação. O Cruzeiro, quando chegar lá no final do campeonato, não vai ser assim, o Cruzeiro do Tite terminou em tal colocação, o Cruzeiro do Arthur Jorge terminou na colocação tal. É o Cruzeiro. Então, assim, a partir do momento que o Arthur Jorge assume o time, então ele se torna responsável também pela classificação final. Ele sabia da situação do Cruzeiro naquele momento. E ele chama para ele essa responsabilidade de: nós vamos melhorar, nós vamos subir na tabela, e a nossa briga não pode ser contra o rebaixamento, a briga tem que ser lá em cima. E hoje ele já coloca o Cruzeiro muito mais próximo da briga por vaga na Libertadores. Infelizmente, eu acho que para brigar por título ficou longe, mas é esquecer de uma vez por todas e não flertar mais de jeito nenhum nesse campeonato, na parte de baixo, no Z4, que não é o lugar do Cruzeiro.
Eu achei legal também uma parte que ele falou, que assim, que ele quer a equipe dele que tendo variedade de jogo, né? Porque o jogo muda de a mesma equipe, às vezes ela pode variar o modo de jogo durante a partida, né? Uma ideia, de repente ficar mais com as linhas mais baixas, ou de repente sair para pressão no desespero. Hoje o Cruzeiro fez um jogo mais de transição, que eu acho que não é o ideal que ele vai ter, e que geralmente o Cruzeiro, quando joga no Mineirão, os times tendem a baixar suas linhas e ele vai controlar, ter mais posse de bola, enfim. Mas eu acho importante ter essa variação, diferente de um técnico com a ideia que de repente só tem aquele jogo, e aí às vezes ele se vê dentro de um cenário que não vai conseguir fazer aquilo e o time fica perdido. Isso eu acho bacana do Arthur Jorge desenvolver isso no time dele.
Deixa eu agradecer aqui ao Diogo de Sete Lagoas, tá com a gente, tá muito empolgado com o trabalho do Arthur Jorge, não ganhou nada, mas ele procura solução, ele busca solução pro Cruzeiro. O Sérgio Coutinho, importante são os três pontos, Thiago. É isso aí. O Adeir Augusto, Thiago, meio-dia, eu falei meio-dia? Não posso duvidar, não, tô bem cansado.
Tá no fuso horário, tá doido.
Tô meio atrapalhado. Meia-noite, né?
Tá aqui representando. O homem é guerreiro, filho.
Com 23 minutos, meia-noite.
Aqui do Japão fazendo essa resenha.
Não pode duvidar, não, viu?
Thiagão, você me mata de rir aqui na Zona Vista.
Eu já tô mais pra lá do que pra cá, filho. O Cleiton César Vieira, vocês não vão falar do Bruno Rodrigues? Ele foi monstro. Fabrício entrou ali correu muito, se dedicou muito, foi monstro ou não é pra tanto, é a opinião do Cleiton César Vieira.
Calma, Cleitão, calma, jogador.
Aqui, o mas, Toninho Oliveira
mas também o Bruno tá Rodrigues, tá o Bruno Rodrigues já foi melhor do que
ele. O Toninho Oliveira tá dizendo o seguinte, quando falaram do Bruno Rodrigues, eu nem queria que ele voltasse, pensei até que não deveria aceitar, hoje ele queimou a língua.
Não, mas hoje eu achei que ele foi bem, mas diferentemente do primeiro, de quando ele chegou, né? A gente tava esperando aquele Bruno Rodrigues, que a gente conhecia aqui no Cruzeiro, realmente muito mal fisicamente, tava nem conhecido de jogador mais, mas assim, com esses 30 dias aí treinando, melhorou fisicamente, hoje fez bem a função, é um momentinho ou outro ali, segurou demais a bola, poderia ter feito andar, mas é o Bruno Rodrigues já muito melhor do que antes da parada, na minha opinião.
É isso, vamos trazer a galera também, o torcedor tá participando aqui no YouTube, Itatiaia Esporte, já o Pancieri vai trazer jogadores também no pós-jogo da Itatiaia, vamos trazer mais torcedores, mais áudios de WhatsApp, galera que participa conosco no 996519657. Fala aí, torcedor, seu nome e seu bairro.
Fala, Thiago Reis, boa noite, aqui Pedro Damas e Camilo Martins, de Brumadinho. Cruzeiro jogou bem, Arthur Jorge sabe o que faz, mas eu não gostei dos cartões amarelos. Matheus Pereira e Gerson estão fora do próximo jogo, complica aí contra o Botafogo, mas o time jogou bem, se impôs, e é isso aí. Manda um abraço fazendo favor pro meu pai, Wilson Melo, e pra minha irmã, Camila Damas. Valeu, um abraço.
Um abraço. Alô, Camila, alô, seu Wilson. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O JP, aqui feliz com a vitória do Cruzeiro, desejando um bom retorno.